Bom estar aqui com vocês. Romeu estava perguntando se eu estava de férias. Você não prega mais na igreja, pai? O que está acontecendo? Hoje alguém veio me perguntar se a gente está abrindo outra igreja, é por isso que estou pregando menos. Eu falei, não, tem muita gente boa pregando na igreja. Que bom ter vocês aqui. A gente está transmitindo isso aqui online, você que ficou aqui até as 11. A gente vai começar uma série nova hoje. Estou me arriscando aqui. E eu queria vou começar uma série sobre casamentos. Meu Deus do céu. Timóteo, como assim casamento? Nem todo mundo na igreja é casado, Timóteo. Mas como é que a gente vai... Geralmente, a mensagem aqui, a gente encoraja você a colocar ela em prática durante a semana, né? Alguns de vocês não casados vão ter mais dificuldade disso. Mas eu queria falar de casamento porque... É um assunto que está na Bíblia, assim como a Manu estava falando sobre finanças, que é um assunto que está na Bíblia, né? A Reni falou mais cedo, sendo host, ela falou, cara, a gente fala de dinheiro aqui porque todas as coisas, todos os assuntos estão debaixo do poder de Jesus, da bênção de Jesus, debaixo da orientação de Jesus. Outro motivo que a gente vai falar sobre casamento é porque existem muitos conceitos distorcidos sobre o casamento. Eu acredito que a gente vive num tempo que dá uma ideia que explica casamento de uma forma diferente do que a Bíblia explica. A gente vai falar sobre casamento porque a Bíblia tem opiniões inteligentes, relevantes, que acho que você pode contribuir com conversas sobre casamento. A gente vai falar sobre casamento porque... existem pessoas aqui que estão casadas e precisam aprender a ser casadas. Se é você, fica numa boa. E a gente vai falar sobre casamento porque falar de casamento é falar de relacionamentos. E todos nós, aí sim, vivemos relacionamentos. A gente não vai falar sobre casamento porque tem alguém aqui passando por algum problema de casamento. Na igreja sempre tem. Metade da igreja está passando por um problema de casamento, metade da igreja... não sabe que está com problema de casamento. E a gente fica revezando. E a gente não vai falar aqui sobre casamento porque eu tenho um casamento perfeito e eu quero ensinar a vocês. Não tem nada a ver com isso. Essa mensagem, ela nasceu de uma... do Espírito Santo falando comigo, Timóteo, quero que você ouça sobre casamentos. E eu comecei a ouvir uma série de um pastor chamado Timothy Keller em julho do ano passado, sobre casamentos, e, cara, mudou muito a forma como eu vejo casamentos. Eu tenho 19 anos casado, e em julho do ano passado, ou seja, 18 anos e meio, eu comecei a entender diferente sobre casamentos. E, inicialmente, o Espírito Santo falou, não é para pregar sobre isso não, é só para você. Que pregador adora falar, não é para mim não, é para alguém. E aí, depois de 6 meses mastigando, eu me dispus a vir falar com vocês. Então, já estão convencidos a ouvir falar sobre casamentos? Trouxe vários pitches aqui, argumentos. E preciso dizer para vocês que casamento não foi uma invenção humana para te fazer feliz. Casamento não foi inventado pelos homens das cavernas, né? Falando, pô, a gente está fazendo nada, vamos inventar um negócio. Casamento é algo inventado por Deus, é uma instituição estabelecida por Deus, uma das poucas instituições estabelecidas por Deus. Deus estabelece a igreja, estabelece casamento, estabelece governo. Todas as outras instituições nós que inventamos, instituições boas, orfanatos, escolas, hospitais, tudo invenções de Deus, humanas, e por isso a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas as instituições que Deus criou, Ele dá princípios na Bíblia que nós devemos seguir. Forma de avançar, forma de lidar. Por que que Ele inventou o casamento? Por que que Ele inventou a igreja? Por que que existe a igreja? A Bíblia fala, a Bíblia explica, e ela conduz a gente nessa direção. Então, todo mundo que se casa, sendo cristão ou não, crendo em Deus ou não, está se submetendo à autoridade de Deus. Olha que coisa interessante. Está se colocando numa instituição que Deus criou. E se você segue os princípios de Deus para o casamento, sendo cristão ou não, você é abençoado por Deus, porque você está coerente com aqueles princípios. Então, Timóteo, todo mundo na igreja tem casamento abençoado? Não. Quem não é cristão não pode ter um casamento abençoado? Também não. Se você segue os princípios, Deus é um Deus abençoador. Você já entendeu isso? Ele abençoa os de casa, os de fora, ele abençoa quem ele está andando há um ano, quem ele está andando há 10 anos. Deus criou a humanidade para nos abençoar. E ele criou o casamento para te abençoar. E ele está te abençoando. À medida que você vai entendendo os princípios, você vai recebendo a bênção de Deus. Amém? Então eu quero te convidar a ler o trecho da Bíblia que mais fala de casamento, que é Efésios 5, vai ser o nosso texto base. Quem trouxe a Bíblia aí, física? Levanta a Bíblia aí para eu ver. Provas físicas. Karen trouxe. Muito bom, Karen. Gostei de ver. A gente tinha balinhas aqui no passado, né? Já tivemos uma época áurea aqui da igreja. Aqui anda decaindo um pouquinho, né? Vacas gordas, vacas magras. Amém. Efésios 5. Então, é uma carta escrita por Paulo aos Efésios, e ele vai, a partir do verso 18, ele vai começar a explicar que o relacionamento com Jesus através do Espírito Santo é algo que vai impactar nosso dia a dia, nossa vida prática. Que isso não é uma religião para você vir aos domingos, não é um amuleto para você carregar no bolso, que isso não é um misticismo para você, quando você entrar no campo de futebol, você fazer assim. Nada contra quem faz assim. Não é algo para quando o avião está decolando, para quando você receber uma notícia. O Espírito Santo de Deus, que é a presença de Jesus hoje em dia na Terra, tem o objetivo de impactar a sua vida prática, cada detalhe da sua vida. Então, vamos ler ali, verso 18. Não se embriaguem com vinho. Isso aqui é Efésios 5, 18. Que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Fala para você mesmo, fala o seu nome aí, Timóteo, deixe-se encher pelo Espírito. Vamos lá, 1, 2, 3. Timóteo, deixe-se encher pelo Espírito. Deixe-se encher pelo Espírito. Se permita ser cheio. Se permita ser cheio pelo Espírito Santo. Ele está pronto, ele está à sua volta. Ele quer te encher. E aí, ele começa a escrever, Paulo começa a descrever a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, esse é um ponto inicial para você entender que os princípios bíblicos sobre casamento, eles dizem respeito a alguém cheio do Espírito Santo. Existem desafios do casamento que você e eu só vamos conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Existem decisões, posições, formas de reagir que só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Não só a respeito do casamento, se você lê, depois em casa lê, ele, aqui no capítulo 5 ele vai falar sobre trabalho, falar sobre relacionamento pai-filho, ele vai falar depois em Efésios 6 sobre como você lidar com crises na vida, tudo isso capacitado pelo Espírito Santo. Você está passando por algo na vida, o Espírito Santo tem provisão para você. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Deixe-se encher. Do verso 18 eu quero pular para o 21. E ele fala assim, então, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. 22, mulheres, sujeitem-se, cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Verso 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Verso 27. E para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Verso 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E este é o mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Esse é um trecho que ele começa falando de ser cheio do Espírito Santo, e ele fala, olha, esse ser cheio no Espírito Santo, em primeiro lugar, vai te permitir ser submisso, se sujeitar, servir uns aos outros. O começo da conversa sobre casamentos é o conceito e a capacitação que o Espírito Santo coloca na nossa vida de servir um ao outro. O que é servir um ao outro? É colocar o interesse de outra pessoa em primeiro lugar. É abrir mão de pensar nos seus problemas, não que eles não existem. É abrir mão de pensar nos teus sonhos, não que eles não existem, não que eles não sejam saudáveis. É abrir mão de pensar na tua situação e pensar no próximo. A Bíblia está dizendo que isso é algo tão não natural ao velho homem, à velha criatura, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para ter esse tipo de atitude. Se você recebeu Jesus e foi cheio do Espírito Santo, você sabe o que eu estou te dizendo. De repente você começa a olhar para o próximo com um olho diferente. Você começa a andar na rua e você vê alguém passando por uma situação, você está no mercado, onde você vai, a sua vida já não é mais o centro da sua vida. Você é capacitado a servir, a buscar o interesse uns dos outros. Filipenses 2:3 vai dizer o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo, cuidando cada um não somente do próprio interesse, mas também dos interesses dos outros. E você vai ver que Jesus, esse verso, esse capítulo, Filipenses 2, ele vai dizer: tenham a mesma atitude de Jesus, que não buscou os interesses dele, ele veio buscar o seu interesse. Hoje nós estamos aqui porque ele nos serviu, ele se submeteu a gente. E essa palavra submeter é interessante, é uma palavra no grego, né? Ela é uma palavra de cunho, né, do contexto militar. Se submeter à autoridade. Quando você está servindo, né, cumprindo o seu serviço militar, você precisa abrir mão de uma parte significativa do controle da sua vida, concorda? Você não escolhe exatamente o que você vai comer. Eu não sou militar, nunca servi, mas eu conheço alguns, e eu conheço bastante filme. Ontem assisti um filme militar lá em casa. Segundo os filmes e segundo os militares que eu conheço, você passa a não ter tanto mais controle sobre a sua vida. Para onde eu vou, com quem eu vou, quando eu vou. Cara, o comandante mandou a gente fazer, né? O chefe, o sargento, o superior mandou fazer. E eu estou submisso a isso aqui. Por quê? Porque a força militar, ela precisa funcionar como um só corpo, um só movimento, né? As forças armadas, elas foram feitas para lidar com perigo, para lidar com situações que não dá para ficar debatendo. Você imagina, ó, a gente vai com 10 mil homens, 10 mil militares ali para essa batalha. Gente, o que vocês acham que a gente deve fazer? Vamos fazer uma votação aqui. Quem acha que a gente deve comer frango? Quem acha que a gente deve comer sopa? Pá, morreu todo mundo na votação. Não dá tempo. Quando a gente vai se movimentar como um corpo, quando você vai fazer parte de algo coletivo, algo maior que você, algo que não é só sobre a sua vida, é necessário se submeter. Família é sobre submissão. E, gente, isso não é nativo. Isso não vem instalado no nosso sistema operacional carnal. Se você quiser tirar a prova, eu te convido a dar um pulo lá em cima na geração nova, entrar numa salinha com 20 crianças adoráveis, todos filhos de vocês mesmo, e meu também, e você entra ali e você vai ver que não está na natureza humana, natureza carnal, o ceder, o priorizar o próximo. Senta ali e a criançada está aprendendo sobre Jesus. esse brinquedo aqui, vão me emprestar? Não. Nossos filhos, queridos, amados, criados em casa, com todo amor, na palavra de Deus, tomam ceia. Mas faz parte da natureza carnal buscar o meu interesse, a minha dor. Mas tia, ele fez. Se você sobe lá na salinha, você vai ver que não vem instalados. É parte da transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida. Uma transformação de não buscar. Timóteo, como é que eu vou viver? Como é que é isso, cara? Cheio do Espírito Santo. E aqui ele dá a dica, em Efésios 5, ele fala assim, olha, sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Cara, porque eu respeito, porque eu adoro Jesus, porque eu valorizo o que ele fez na cruz, porque eu entendo que ele está cuidando dos meus interesses, eu vou me sujeitar, eu vou abrir mão. E aí, essa história que lida com todo mundo, porque ele não está falando aqui de casado simplesmente, ele fala, olha, sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. No verso 22 ele fala, então, isso aqui também se aplica ao casamento. Mulheres, e ele deu exemplo, e para mim, mulheres e maridos igualmente, se sujeitem uns aos outros. Existe uma verdade que não sei se você já descobriu, mas é parte do que eu quero te falar, que o inimigo número um do casamento, inimigo número um, tem número dois, número três, casamento tem vários inimigos, mas o inimigo número um do casamento, o principal desafio, é o egoísmo. O inimigo número um é você entrar num relacionamento querendo cuidar dos seus interesses apenas. Esse é o inimigo número um. Essa inclinação carnal de viver absorvido pelos seus problemas e necessidades. Você e eu temos uma inclinação carnal de se absorver dos nossos problemas. Quantas vezes você já não pensou, né? Você chega em casa, você chega para alguém e a pessoa começa a falar e você pensa, pô, ele não sabe o que, que eu passei. Essa pessoa não sabe o que eu estou passando. Você já conversou com... Às vezes você... A gente aqui na igreja tem muita oportunidade, né, de conversar com alguém que foi machucado pela vida. Alguém ferido. Alguém que, cara, passou por algo muito duro. Às vezes quando criança e tudo mais. E você vai ver que quando... A maioria dessas pessoas... Quando você vai conversar com elas, elas, cara, você consegue ver que aquela dor é real, não é algo inventado. Você consegue ver que fatos e machucados e coisas que as pessoas fazem com a gente dói de verdade, não é algo inventado, não é um drama. Mas uma outra coisa que você vai perceber é que frequentemente essas pessoas são altamente auto-egocêntricas. Só conseguem pensar nos seus problemas e são incapazes de pensar nos outros. Como se o fato de você ter sido vítima de algo te desse o direito agora de se colocar como centro do seu universo. Afinal, você não sabe o que eu passei, eu estou passando, e cara, eu não tenho condições de pensar em mais ninguém. Isso é uma visão de mundo. E existe uma visão do mundo que acha que as pessoas todas são boas, e que se uma pessoa está sendo egoísta, se ela está se comportando assim, é porque ela foi ferida e machucada. E se ela está dessa condição, cara, você não tem muito como desafiar ela a mudar. Não existe muito... Você precisa ser compreensivo, você precisa deixar essa pessoa, porque, cara, ela, coitada, ela é vítima. Que ela, olha o que ela passou. É compreensível que ela seja egoísta, que ela fale só dos problemas dela e tudo mais. Essa é uma visão de mundo. Mas existe uma outra visão de mundo, uma visão cristã, que ela diz o seguinte, que o egoísmo, ele precede qualquer coisa que aconteceu na sua vida. Que você nasceu com essa natureza carnal, que eu nasci com essa natureza carnal, e que talvez o que a gente passou pela vida e aquilo que nos feriu e machucou tenha agravado muito esse egoísmo, tenha... destacado esse egoísmo, tenha te incentivado a ser ainda mais egoísta, afinal, ninguém está cuidando de mim, eu preciso cuidar dos meus interesses, mas que o tratamento e a forma de lidar com isso é sim ter muito cuidado e muito jeito de conduzir o assunto e respeitar as dores e os desafios e as limitações um do outro, mas que, de uma forma inerente, você vai precisar lidar com o egoísmo também. Que mesmo que você seja uma pessoa ferida, mesmo que você seja uma pessoa que foi vítima, machucada, você precisa lidar com isso, e a gente está aqui para te ajudar com isso, Jesus está aqui para te ajudar a lidar com isso, mas que o egoísmo também é algo que você vai ter que desafiar da sua vida. Que o egoísmo também é algo que você vai ter que parar em algum momento e dizer, olha, realmente isso aqui também precisa ser resolvido. Do contrário, eu posso pensar em mim, eu posso me tratar, mas eu nunca vou alcançar aquilo que Deus tem para mim. Porque se o Espírito Santo em nós, ele luta contra o egoísmo, então é porque para você ser feliz e pleno e ter uma vida abundante, você precisa acabar com isso na sua vida. A Bíblia conta em Gálatas 5, fala sobre o fruto do Espírito, o resultado de você deixar o Espírito Santo te encher, e fala também das obras da carne, o trabalho que essa natureza carnal faz. E Gálatas 5, 19 a 21 vai listar essas obras da carne. Ele diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Cara, egoísmo está nessa lista. Egoísmo é obra da carne. Você viver uma vida absorvida em você é algo que o Espírito Santo quer te libertar. Tu entende que egoísmo é uma coisa que você precisa ser liberto? Você precisa ser liberto de uma vida que só pensa em você. Você precisa ser liberto de uma vida absorvida só nos seus problemas. E o casamento, curiosamente, é um caminho, um dos melhores caminhos que Deus fez para você ser liberto disso. O que acontece no casamento? Quando você se casa, geralmente você casa com quem você gosta. De uma forma geral, generalizando aqui, me colocando assim, arriscando muito. Um ou outro casa por interesse financeiro, não vamos negar que isso existe. Renielle me olhou ali, talvez. Mas eu, quando eu estou celebrando o casamento, eu faço questão de perguntar: você está casando com ele? Você está casando com ela? De livre e espontânea vontade? Existe alguma ameaça aqui? Existe uma arma na sua cabeça? Geralmente se casa com quem se gosta. Mas o que acontece é que assim que você se casa, você começa a perceber mais e mais que a outra pessoa é um tanto egoísta. Caramba, essa pessoa é egoísta. A pessoa só pensa nela. Você vai andando. Gente, você que não é casado, não estou aqui para te desanimar. Pô, essa mensagem não é um desânimo, assim, cara, o pastor cansou de fazer casamentos, vai passar uma bad geral. Não é sobre isso. Eu quero que você entenda o que Deus se preparou para você. Mas você entra no casamento e você começa a ver, cara, essa pessoa é egoísta. Outra coisa que acontece no casamento, curiosamente, a outra pessoa começa mais e mais a falar que você é egoísta. Não, mas que você é muito egoísta, que isso? Nunca, minha mãe nunca falou isso para mim. Meu pai nunca falou isso para mim. Então começa essa história do egoísmo assim, vir à tona. E uma terceira coisa que acontece no casamento é que você tem certeza que, apesar de reconhecer que você de vez em quando é um pouco egoísta, você nem de perto é tão egoísta igual a outra pessoa. Que o egoísmo dela ou dele é muito pior que o seu. E que sim, eu tenho alguns defeitos, realmente, eu preciso escovar dente de manhã, mas a sua falha é de caráter. Eu não sei como é que Jesus te salvou. Essa é a dinâmica exagerada ou não do casamento. Então você, cara, o casamento ele destaca o egoísmo. O casamento ele destaca. Cara, são duas pessoas. É uma, talvez no seu dia a dia você fugia, né? Você gosta de comer em silêncio. Aí você faz aquela amizade. Aí você vê que aquela pessoa ali fala pra caramba no almoço. Então você começa a fugir daquele amigo. No trabalho você começa a fugir. Mas o casamento, ele te coloca numa aliança, e a gente vai falar sobre a aliança, não sei se hoje dá tempo, talvez semana que vem. Uma aliança que te arma um cenário para você lidar com os teus limites. Cara, eu não gosto de falar no almoço. Essa pessoa não para de falar no almoço. E eu casei com ela, vou ter que almoçar um monte com essa pessoa. Vai ser difícil evitar ela em todos os almoços da vida. Caramba. E aí o teu egoísmo começa a surgir. Caramba, mas eu não gosto. Mas eu não quero. Mas eu. E aí você tem algumas soluções para isso. Uma das soluções propostas é, cada um tem um papel. Você precisa cumprir o seu papel, eu estou cumprindo o meu papel. E essa é uma direção, e assim a gente vai falar um pouquinho sobre como Deus planejou os princípios de Deus para o casamento, mas você se concentrar no seu papel e deixar ela se concentrar, ou ele se concentrar no papel dele, não vai ajudar você a tratar muito o seu egoísmo, concorda? Você volta a pensar em você. É o que eu estou fazendo, é o que eu preciso fazer, eu fiz a minha parte, eu estou fazendo, e ela não está fazendo, e ele não está fazendo. Acho que essa solução não resolve muito. A outra solução é, eu preciso fazer com que o outro reconheça o meu valor nesse relacionamento. Ele precisa reconhecer o que, que eu faço. Ele não está me dando valor. Eu preciso que você trate dos meus problemas. E o outro lado está pensando exatamente a mesma coisa. Precisa reconhecer o meu valor aqui nesse relacionamento. Precisa viver para tratar os meus problemas. E aí o que acontece é um distanciamento emocional, onde os dois não se sentem amados. Não se sentem amados. E vai indo, às vezes se separam, muito frequente na nossa sociedade, as pessoas se separam, porque ela não me fez feliz, ele não me entende, porque ela não me valoriza, ele não sabe lidar comigo. Às vezes não separa, às vezes entra num arranjo, num acordo, que tem algum interesse mútuo pelas crianças, pelo dinheiro, pela preguiça, pela muitos motivos para se manter casado. Existem muitos motivos errados para se manter casado. E Jesus, se você está se identificando, Jesus quer corrigir os seus motivos para estar casado. O poder de Jesus é que ele pega você e eu, onde a gente está, e fala, ei, eu consigo dar um jeito nisso daqui. Mas esse distanciamento emocional não é o melhor de Deus para nós. Existe uma outra solução que eu anotei aqui, que é reconhecer que o meu egoísmo é o principal problema desse casamento. Não o seu egoísmo, o meu egoísmo. Qual é o problema do seu casamento, Timóteo? É o meu egoísmo. O problema número um do meu casamento é o meu egoísmo. E eu estou tentando lidar, e eu estou trabalhando o meu casamento a partir do meu egoísmo. E reconhecer que, cara, não é que eu sou menos, não é que eu preciso pensar menos de mim, cara, eu não sou tudo isso. Não é isso. Você deixar de viver uma vida egocêntrica não é pensar que você vale menos, mas é pensar menos em você. Entende isso? Sim, eu sou importante, vai chegar a minha hora, mas deixa eu pensar no próximo. Deixa eu pensar nela, deixa eu pensar nele. Deixa eu dar atenção, deixa eu me tirar. Ei, eu sei que tive um dia ruim no trabalho, mas isso não é tão importante. Vamos conversar sobre a sua vida. Gente, de novo, eu comecei dizendo que isso aqui é para quem é cheio do Espírito Santo. Eu te desafiei a falar, Timóteo, deixe-se encher pelo Espírito Santo. Talvez essa é a sua oração no casamento, na tua jornada, no teu relacionamento com as pessoas. Jesus, eu preciso ser mais cheio. Jesus está precisando de mais. Jesus manda 2 litros de Espírito Santo. Aí você anda mais uma jornada, amanhã, Jesus, dá para ser 10 litros. Estou precisando ser cheio do Espírito Santo. Porque não pensar em mim, pensar no próximo, pensar nele, nela, colocar ela em primeiro lugar, como Paulo escreveu para os filipenses, olha, não pense só no seu interesse, mas cuide do interesse do outro. Sabe o que é cuidar do interesse do outro? Tem Se você vive uma vida egoísta, um dos sinais é você nem sabe qual é o interesse do outro. É um pequeno check, não precisa parar de sorrir. Fica aí, finge que não é com você, fala amém, Senhor, é isso aí, aleluia. Cara, a Bíblia fala, cuide do interesse do outro, você nem sabe qual é o interesse do outro. Quais são os assuntos? O que está fazendo o teu cônjuge feliz? O que está deixando ela empolgada? O que está deixando ele? O que, que ele anda sonhando? Porque você não tem como cuidar dos interesses se você não souber. Isso aqui é, cara, resultado do Espírito Santo na nossa vida. Vou dizer a verdade, o ser humano carnal, a mentalidade carnal, te faz pensar o tempo todo nos teus sonhos, os teus planos, os teus problemas, as tuas dores. Mas o Espírito Santo te liberta dessa escravidão. Tu entende que é uma escravidão? Egoísmo é uma escravidão. Você é escravo dessa vida autocentrada. Você não vai, não estou falando sobre você se negligenciar, mas confiar que Jesus está cuidando de você. Por isso que ele fala, submeta-se uns aos outros pelo temor a Cristo. Olha, Jesus está cuidando da minha situação. Eu estou aqui para te ajudar. Jesus vai lidar com a minha situação. Eu não vou ficar preocupado. Eu não vou ficar ansioso. Eu não vou ficar desesperado. Eu não vou ficar... Eu vou abrir espaço para pensar sobre você. Crer que em Cristo as suas necessidades estão sendo atendidas... Então não precisa fazer do outro a fonte da sua salvação. Caramba, casamento, você não casou com uma pessoa para te salvar. Pasmem, o mundo já tem um salvador. Vim te dizer que você não precisa se casar para ser salvo. Que a tua esposa não precisa te salvar, que o teu marido não precisa te salvar. Que você não precisa salvar a tua esposa, você não precisa salvar o teu marido, você não precisa salvar... tua namorada. O mundo tem um salvador que é bom de salvar. O cara é bom no negócio. O cara sabe salvar a gente. Ele é profissional em salvar. Já foi para uma piscina sem salva-vidas? Com criança pequena? Já foi na... Parênteses aqui. Já foi na piscina com criança pequena que os pais não estão nem aí? Eu já fui. É quase um taquicardia. Você é praticamente um teste para cardíaco. Meu Deus, se a criança caiu, cadê uma criança? Cadê o pai dessa criança? É assim que você age quando você está preocupado que não tem um salva-vidas. Quando não tem ninguém cuidando. Ai, meu Deus, agora lascou. Agora foi de cabeça. Ai, essas crianças correndo em volta da piscina. Ai, meu Deus. Mas quando você sabe que o pai e a mãe estão ali cuidando, quando você sabe que tem um salva-vidas, você até ajuda a criança, aí vem aqui, calma aí, não precisa pular de cabeça no chão não. Mas não é, o peso não está no meu ombro de salvar essas crianças. Eu estou aqui para colaborar, mas Jesus é o salvador da vida do outro e ele é o salvador da sua vida. Você não entra no casamento para ser salvo, porque você já foi salvo. É por isso que é o temor de Cristo, é você reconhecer Jesus, é você dar o devido valor, colocar Jesus como centro da sua vida, vai te ajudar a se submeter, a servir um ao outro. Cara, eu estou com um problemão, eu estou com um diagnóstico, a minha família está assim, no meu trabalho está assado, a minha conta está assim, mas eu estou aqui para te servir, porque Jesus está cuidando do meu problema. Jesus está cuidando do meu problema. Timóteo, ok, reconheço que o egocentrismo é o maior problema do meu casamento. E agora, o que eu faço? O que eu faço na prática? Busque o interesse do outro. Se submeta. Sirva ao outro. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é forte e humilde ao mesmo tempo. Você entende que Jesus... te chamou para ser forte. Você entende que Jesus era forte? Eu sei que hoje em dia a gente bota um Jesus assim, manso, né? Você vê aqueles quadros de Jesus, você não sabe nem se Jesus é homem, se é mulher, se ele estava ali, se ele não estava. Jesus quase levitando. Você não sabe se Jesus tinha, falava alto, você não sabe Jesus. Se você for, Jesus, ai meu Deus, não fala alto comigo. Não, não, Jesus era forte. Jesus era forte. Quando precisava enfrentar, ele entrou no templo e expulsou todo mundo sozinho. Quando precisou enfrentar, chegou uma vez na terra dele que o pessoal levantou para apedrejar ele, e ele passou no meio dos caras: hoje eu não vou morrer. Jesus, quando vieram os soldados prender ele ali no jardim de Getsêmani, Judas deu um beijo nele, ele falou: eu sou. E todos os soldados caíram no chão. Jesus é forte. Jesus é forte. Ele não tem problema de força. Ele não tem problema de poder. Quando Jesus chega, todos os joelhos se dobram. A presença de Jesus é uma que, cara, abala as coisas. Jesus manda nas coisas. Jesus um dia estava dormindo, acordou e falou: parou essa chuva, hein? A chuva falou: opa, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Os discípulos ficaram admirados. Quem é essa pessoa que manda? Cara, eu conheço gente que manda pra caramba, não conheço ninguém que manda na chuva. Conheço, cara, alto nível, patente, CEO, dona de casa que manda pra caramba, síndico, meu Deus, síndico manda muito. Cara, Jesus mandou, ó, parou o vento, parou a chuva. Os discípulos: uau, quem é esse? Que autoridade é essa? Essa é a autoridade. Jesus é forte. E você em Cristo, você é forte nele. Você não é uma pessoa frágil. Você não é uma pessoa que está aí, pobre, coitadinho, prestes a... Não. Você era sem ele, nós éramos sem ele, mas ele está conosco e agora você é forte. Porque não é pelos seus méritos, você é forte porque não é pelo seu desempenho. Paulo fala assim: quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque eu estou dependendo da força dele. Porque você depende dele, você é capaz de entrar naquela sala de reunião e falar. Você é capaz de enfrentar a tentação e sair vitorioso. Você é capaz de ter conversas difíceis numa boa. Mas Jesus também, ele era forte e humilde. E na nossa sociedade parece que é oposto, parece que não cabe no mesmo pacote, forte e humilde. E Jesus, ele era doce e humilde. E ele sentava com a mulher samaritana meio-dia e falava: olha, você pode me dar um pouco d'água? E ele conversava e os discípulos davam bronca nele. Ele falava: olha, tudo bem, vamos lá, eu amo vocês. Como a Reni estava falando aqui mais cedo, Jesus era forte e ele sentava e falava: chega aqui, deixa eu lavar o pé de vocês. Deixa eu servir vocês. Você imagina, na noite antes de ser crucificado, não sei se você sabe, mas em lugares que tem pena de morte, eu sei isso dos Estados Unidos, a noite antes da pessoa ser executada, ela tem direito a pedir a comida que ela quiser, de qualquer restaurante, de qualquer lugar. É uma noite para atender o último desejo. E Jesus podia falar assim: olha, essa noite do meu último desejo, quero um milkshake do Bob's, quero alguém cuidando de mim aqui, por favor, pessoal, nesse jantar, menos opinião. Você, por favor, podem me abanar aí, está meio calor aqui. Cara, na última noite dele, que ele podia... Cara, eu preciso de um tempo para ficar só comigo. Ele teve o tempo com ele, mas ele parou para lavar o pé do pessoal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou servir vocês. Eu estou precisando ser servido. Jesus, sabe, a Bíblia fala que ele foi orar no Getsêmani, que os anjos vinham para fortalecer. Jesus, quando precisava ser servido, e você também, até anjo vem para te servir. Você está pronto para ser servido por anjos? Está pronto para deixar Jesus cuidar de você? Não foi uma vez só que Jesus foi servido por anjos. Tem uma outra vez que eu estou me lembrando que, naquele jejum, tentado pelo diabo, depois a Bíblia fala que os anjos trouxeram um banquete para ele. Cara, você, Deus está cuidando de você. Deus não dormiu no negócio. Está convicto disso? Então vamos lavar o pé de alguém. Deixa eu lavar o pé. Deixa eu cuidar, deixa eu te ouvir. Olha, eu estou apurado, eu não tenho tempo para fazer, eu estou corrido, mas eu vou parar e eu vou te ouvir. E eu sei que você é prolixo, e eu sei o que você quer dizer no primeiro minuto, mas você vai falar 10. Você me mandou um áudio no WhatsApp de 10 minutos e eu vou ouvir no X1. Cara, isso é servir 2024. Eu vou te ouvir no X1. Meu Deus do céu, 10 minutos de áudio. Você não sabe o que é X1? Só X1. Uma senhora serva aqui no nosso meio. A confiança em Jesus nos conduz a colocar o interesse dos outros em primeiro lugar, sem medo de que as minhas necessidades não serão atendidas. Como eu falei, Jesus era forte e humilde. Você é forte porque você sabe que você não depende dele. Mas você é humilde porque você sabe que você está num processo de transformação. Nós somos humildes. Eu acho que é Martin Luther King que falava, olha, a vida cristã é uma vida de arrependimento. É uma vida de arrependimento. Não porque você faz lambança após lambança. É porque você descobre as lambanças que você faz e é, e sem querer, e por querer. Mas uma vida de arrependimento no sentido de uma vida de alguém que está buscando acertar o caminho e está sempre ajustando. Sempre ajustando. Já falei aqui o exemplo, né, dos astronautas que foram para a Lua. Cara, e eles tinham lá de 15 em 15 minutos arrumar a rota. De 15 em 15. Essa é a minha vida. Você já se acostumou a pedir desculpa? Você já se acostumou a pedir perdão honestamente? Quantas vezes por dia você está disposto a pedir desculpa? Cara, errei. Falei, não devia ter falado, perdão. Caramba, demorei, perdão. É uma vida... Então, ao mesmo tempo que você é forte em Cristo, porque você não depende de acertar para ir para o céu, você não depende de acertar para ser abençoado, você não depende de acertar para ter a expectativa de coisas boas, ao mesmo tempo você é humilde em saber, cara, eu preciso renovar minha mente para experimentar. E não tem nenhum problema em se arrepender. E não tem nenhum problema em te dizer, olha, essa era a minha opinião ontem, Jesus mudou minha opinião, e agora a minha opinião é o contrário. E ontem, eu sei que eu briguei com você por isso, mas eu mudei de ideia. Eu reconheci, você estava certo, você estava certa. Isso é casamento, submeter um ao outro, servir um ao outro. Você estava certo, eu estava errado. Às vezes, submeter um ao outro é perdoar. Você estava certo, tudo bem, não vou pisar na sua cabeça, não. Está tudo bem, você estava tentando acertar, vamos para frente. Está me servindo? Está pensando no meu interesse? Estou pensando no teu interesse. Também quem admite erro também não quer ser pisado. Não tem problema, está tudo certo. Vamos deixar para trás, vamos avançar. Eu já fui muito perdoado por Jesus. Isso aí que você fez comigo não é nada. Se você soubesse o quanto que Jesus já me perdoou, ser cheio do Espírito Santo para se submeter um ao outro. Cheio do Espírito Santo. Essa é a força do casamento. Ser casado, a força motriz, a energia do casamento, não é quão bonito você é, a força do casamento não é quão rico você é, quanto dinheiro vocês ganham juntos, quão divertido vocês são, quantos amigos vocês têm. A força do casamento é submissão um para com o outro. Essa é a força do teu casamento, que vai atropelando obstáculo, vai atropelando desafio, vai morro abaixo, morro acima. Por que que esse casamento está indo? Cara, a gente está servindo um ao outro. A gente vai continuar. Eu quero concluir da seguinte forma: se você está casado e essa mensagem te assustou, entenda que o casamento não é uma invenção humana para te fazer feliz. Se você está assustado, Timóteo, eu achei que meu casamento estava indo bem, eu estava feliz com meu casamento, o que você está me dizendo está me deixando assustado. Casamento não é uma invenção humana para te deixar feliz. Casamento é uma invenção divina para te aperfeiçoar e para te santificar e para te libertar do egoísmo. Está assustado? Porque Deus quer te ver livre de uma vida centrada em você. Ele te ama demais para te deixar escravo desse negócio. Ele te ama demais para te deixar miserável nesse tipo de vida. Ele te ama demais para não te convidar para uma vida livre de você, do seu egocentrismo, do seu egoísmo. Efésios 5, 25, 26, a gente leu, né? Diz assim: marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, para aperfeiçoá-la. O casamento é algo feito para te aperfeiçoar. Se o casamento está trazendo à tona egoísmo, preconceito, limitações, é para que você possa se arrepender e receber de Jesus poder para transformar. Cara, eu creio num Jesus que escolheu que o primeiro milagre dele ia ser entrar numa festa de casamento que estava indo água abaixo, literalmente, só tinha água e abaixo. Ele entrou num casamento como o meu e o seu, talvez. E ele falou, cara, aqui tem uma ótima oportunidade de eu fazer um milagre. Não era pelos méritos dos noivos, o que os noivos fizeram para ter um casamento melhor? Convidaram Jesus. O que os noivos fizeram? Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Não é nem, ele não fala nem assim, olha, vai lá e procura o Espírito Santo, busca o Espírito Santo. Não, ele fala assim, só deixa ele te encher. Está entendendo? Sabe o cara que vem com a jarra para vinho, acontece muito, você está no restaurante, você bebeu todo o vinho, vem alguém com a garrafa. E você pode botar a mão, não quero mais, ou você deixa ele encher. Vocês bebem vinho? A religião de vocês permite? Sabe o que eu estou falando? Se você está escandalizado, vamos jantar comigo, tomar um vinho, fazer bem para você, para mim. Pô, mas olha isso que ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele está falando do vinho, gente, mas daquele momento assim que o garçom da sua vida, o pai, fala, olha, eu tenho mais do Espírito para derramar. Não, mas eu já bebi bastante Espírito, já fui na igreja hoje, eu tenho mais para falar contigo, tu tem 5 minutos? Está afim de orar? Cara, vai orar ali rapidinho, quero falar com você. Não, 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 já bebi bastante hoje, tem lei seca. Não, 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 isso aqui a lei seca não pega não, isso aqui a lei seca é a favor, só vai te fazer dirigir melhor. Deixe-se encher pelo vinho. O Espírito Santo quer te libertar de algumas coisas, e o casamento é um ambiente perfeito para isso, perfeito para isso. Se você não está casado e está se perguntando como isso se aplica a você hoje, claro que se submeter e servir é algo mais intenso no casamento, mas se aplica a todo tipo de relacionamento, que é uma característica da vida cheia do Espírito Santo. Começa a treinar onde você está, avança onde você está. Não existe tempo para ser egoísta. Ser cheio do Espírito Santo é se submeter, servir um ao outro. Amém? Quero te convidar para ficar de pé. Essa é a primeira mensagem sobre casamento. Tem muito mais. A gente vai mexer com algumas peças aqui dentro, mas eu quero finalizar orando para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e fazer a tua oração. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda aqui, preciso da tua ajuda ali, me ajuda a confiar nessa situação. Eu talvez estou muito egocêntrico, porque eu estou lidando com essa situação, e eu quero fazer aquilo que Filipenses 6 explica, da prática. Aliás, acho que é Filipenses 4, fala sobre, cara, lança sobre ele, apresenta suas ansiedades, suas preocupações ao Senhor. Talvez você precisa liberar sua preocupação para você deixar de pensar em você e pensar no próximo. Amém. Eu quero te encorajar, se você está com seu cônjuge aqui, quero te encorajar a orar juntos. Você vai orar pelos interesses dele e dela. Se você é uma pessoa que está aqui solteira ou não está com seu cônjuge, eu creio que o Espírito Santo vai colocar no teu coração alguém para você interceder por essa pessoa. Vamos colocar em prática o buscar o interesse do próximo com a tua oração. Ore por alguém que ele vai trazer à tua mente, ao teu coração. Interceda por essa pessoa. Talvez você veio aqui cheio de problemas e necessidades. Talvez você chegou aqui pensando no teu problema. E eu quero te encorajar a orar pelo problema de outra pessoa. Alguém que está passando por alguma coisa. Mas uma oração abençoando essa pessoa, declarando a bênção de Deus. Vamos gastar um tempo orando, intercedendo pelos outros, se submetendo, servindo um ao outro em oração, servindo um ao outro com a tua intimidade com Deus, intercedendo por alguém, falando, Pai, eu quero orar, eu quero declarar, declara a vida, declara a cura, declara a transformação. Eu creio, glória a Deus, glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas. Amém.